Momento da Política.
Angélica Nunes, boa tarde.
Boa tarde, Carla. Boa tarde, os ouvintes da CBN. Enfim, na sexta-feira, né? Que
sextou.
Semana longa.
Foi cumprida essa, não foi?
Foi.
Menos do que outras, pelas quais a gente já passou.
É.
Pelo menos para mim, a impressão é essa.
Eu acho que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu acho que dá essa sensação,
dá essa impressão,
que a gente,
né,
quer abraçar tudo, né?
É verdade. Bom, semana que vem tem feriado, tá?
Tem feriado para quebrar. E ouvintes também, né? Todo mundo é filho de Deus, merece um descansinho.
Vamos começar a nossa sexta aqui na política falando da venda do carro do Padre Egídio, ex-diretor lá do Hospital Padre Zé. E aí o hospital e a direção, na época dele, bem bombardeados com denúncias de desvio de dinheiro, né?
Isso, e aí desde que o Padre Jorge assumiu, ele tem manifestado aí dificuldades financeiras, falando que houve uma queda substancial das doações, e a gente até compreende, né? Mas todo mundo tem se abraçado nesse processo de permitir que a entidade continue funcionando, porque ela presta um serviço importantíssimo. E aí, dentro dessa ideia de buscar receitas, o Hospital Padre Zé, o Instituto São José, resolveu pôr à venda um carro, né, um S10 Country, que era usado pelo Padre Egídio no Hospital Padre Zé. Hoje foi concluída essa venda. O hospital acabou de divulgar, né, que houve a compra. O carro foi comprado no valor de R$ 177 mil, uma caminhonete que valeria quase R$ 220 mil, pelo menos considerando a tabela FIPE, né, que é uma unidade, uma forma de medir o valor de um carro. Claro que quando se compra, geralmente acaba se vendendo, né, principalmente a menos mesmo. Mas o fato é que é um valor que nem chega perto, né, de suprir as necessidades do Hospital Padre Zé. Pelo menos na fala do próprio Padre Jorge, né, o Padre Egídio, antes de deixar a unidade, fez uma série de empréstimos no valor de R$ 13 milhões. E aí o hospital tem tido que pagar, né, mês a mês, essas parcelas desses empréstimos, que chega a R$ 250 mil. Então, é um dinheiro que faz falta, né? E a venda do carro não chega nem perto, como eu disse, não paga nenhuma parcela do que é preciso pagar mês a mês pela entidade.
Situação, e a gente vai acompanhando.
A gente vem acompanhando e vai continuar acompanhando, porque há todo um trabalho, né, dos órgãos de controle, Ministério Público principalmente, através do GAECO, e movimentações na justiça também. Acabou a gente acompanhando, né? Não é algo tão político, mas acabou acompanhando porque envolve recursos públicos, né, e a fé de muita gente.
Angélica, hoje teve uma movimentação política grande em Cajazeiras que repercute na Assembleia Legislativa e coloca o governador João Azevedo numa situação complicada por lá, né?
Bem complicada, e é uma movimentação política daquelas que quem gosta de acompanhar rame-rame de política ficou atento, porque a gente vem acompanhando as movimentações nas principais cidades, principalmente porque há deputados, né, que têm alinhamento com algumas com as suas bases eleitorais e planejam ou se lançar propriamente ou lançar um candidato. E em Cajazeiras havia isso, né, de que o PSB tem dois deputados estaduais que tinham interesse em disputar a prefeitura, o deputado Júnior Araújo e o deputado Chico Mendes. Lá atrás, eles falavam, né, de que estariam unidos nesse processo. Chico Mendes era o que manifestava mais verbalmente, né, o interesse de disputar a prefeitura de Cajazeiras, e seria uma candidatura de oposição. Isso porque, apesar do prefeito atual, José Aldemir, não ir para a reeleição, ele deve lançar alguém da sua confiança, né, para disputa à prefeitura de Cajazeiras no ano que vem, e de ser do PP, né, um partido que é aliado do governador João Azevedo, é aliado do PSB, tem o vice-governador Lucas Ribeiro. Chico Mendes tinha pretensões de disputar aí nesse confronto, né, com o PP, com o grupo de José Aldemir. Até então contava com o apoio do PSB inteiro, Mas ontem mesmo, quando ele antecipou o anúncio de que seria o novo presidente do PSB de Cajazeiras e tomava as rédeas do partido, né, Chico Mendes, também antecipava esse processo por conta dessa coletiva que foi convocada hoje pelo deputado Júnior Araújo, que, surpreendendo, né, a todos, inclusive ao grupo do governador João Azevedo, decidiu oficializar uma aliança com José Aldemir. Então, coloca o governador numa situação complicadíssima, né? Porque o partido passa a ser comandado por Chico Mendes, que quer, já verbalizou que quer ser futuro candidato a prefeito em Cajazeiras pelo PSB, terá o apoio do governador João Azevedo, mas não terá o apoio do seu colega de partido, né? Não terá o apoio de Júnior Araújo. Hoje, nesse evento, que contou inclusive com a participação da deputada doutora Paula, que é esposa de José Aldemir e faz meio que, em alguns momentos, uma oposição ao governador João Azevedo na Assembleia, Júnior Araújo se explicou, né? Falou sobre essa ida para a base de Zé Aldemir, que, por sinal, é seu opositor histórico lá em Cajazeiras. Então, é um movimento político extremamente complexo e que o governador terá que lidar a partir de agora. Vamos ouvir um trecho da fala de Júnior Araújo.
Eu acho que diminui o problema do governador na cidade. Se nós tínhamos três grupos que caminhavam de maneira solo, cada um com a sua linha política, hoje nós temos dois. Então, em vez de três problemas, talvez hoje o governador tenha dois. Então, nós apresentamos, foi uma solução. Quanto à questão do PSB, era uma decisão que já estava tomada já, inclusive eu já tinha plena ciência. Quero aqui, inclusive, dizer da coerência, porque o governador, todas as oportunidades que esteve, inclusive, em solo com a Cajazeirense, disse que se não houvesse uma unidade, não tivesse um acordo político entre todas as forças, e se fosse o desejo do PSB de ter candidato, teria. E aí já havia esse critério definido anteriormente, que o partido, tendo dois deputados estaduais pelo PSB, eleitos aqui na região, tendo dois deputados filiados ao partido, que ficaria o partido com aquele que fosse candidato a prefeito. Todo mundo sabe que com a movimentação que eu fiz, eu não tenho, externei de maneira muito clara que eu não desejo disputar a prefeitura no ano que vem. Muito pelo contrário, nós firmamos uma aliança e já ficou muito claro de que não disputaria. Então, nada mais natural do que o partido, todo partido quer o crescimento, de que o partido esteja aqui na cidade do Chico Mendes. O deputado Chico Mendes, ele tem dito que tem o desejo de disputar, pelo menos isso ele tem externado lá para a cúpula do partido. Se esse é o desejo, eu acho nada mais natural do que a população da cidade de Cajazeiras é quem possa fazer esse julgamento.
Tá aí, racha no PSB, Júnior Araújo, inclusive, faz uma ironiazinha, né? Quando ele fala que, tô inclusive ajudando a vida do governador, porque seriam três candidatos, agora só serão dois, né? No caso, já considerando que Zé Aldemir vai lançar algum candidato, pode até ser ele, e aí terá uma dificuldade, porque terá que mudar de legenda, né? Porque não tem como ter dois candidatos do PSB na mesma cidade. E a candidatura de Chico Mendes, que claramente ele não tem nenhum interesse em apoiar. Então, há muito bastidor nesse processo, né, de ruptura de Júnior Araújo com Chico Mendes. Muitas declarações ainda serão feitas, a gente vai acompanhar, até porque é uma cidade que tem uma relevância política muito grande, né? Uma cidade com expoente de políticos e faz uma modificação importante, inclusive, na conjuntura da Assembleia Legislativa, no momento em que Júnior Araújo fala que vai estar junto com a doutora Paula em prol de Cajazeiras. E aí, como fazer isso? Se a doutora Paula, em certa medida, é oposicionista, né? Em vários projetos, ela faz, às vezes, de oposicionista do governador João Azevedo. Então, o governador terá esse problema, como a gente falou desde o início, né? De equacionar essa ruptura entre os filiados, esse racha dentro do seu partido em Cajazeiras, para além de outras questões, outras candidaturas que são problemáticas na vida da base do governador na Assembleia Legislativa. É o caso, por exemplo, de Mamanguape, né? A gente tem Dr. Eduardo Brito e Daniele do Vale, que são da mesma cidade. Dr. Eduardo tem pretensão de disputar a prefeitura de Mamanguape. E a mãe de Daniele do Vale, que é a prefeita atual, já está em segundo mandato, tem um candidato, né, há um nome circulando, que é o doutor Zenóbio, se filiou ao PSB recentemente para ser esse sucessor, né, para concorrer, e aí o governador também vai ter que equacionar isso, né, de ter não perder Eduardo Brito como um aliado na Assembleia e manter, claro, Daniele do Vale, porque, inclusive, o nome do seu grupo, de Daniele, é agora filiado ao PSB. E aí, sem falar em que João Pessoa, né, que... Governador também tem Luciano Cartacho, que é aliado, tentando aí a federação inteira, né? PT, PCdoB, PV, que é da sua base, mas ao mesmo tempo deve estar junto aí nessa candidatura oposicionista da esquerda aqui na capital, enquanto o governador ainda fala que apoia Cícero Lucena. Então, são questões para ser coacionado esse rame-rame da política e que a gente vai acompanhando para os nossos ouvintes.
Tá certo, Angélica. 3h52, ontem, no finalzinho da coluna, você comentou sobre a aprovação da abertura de crédito especial para repor aquelas perdas de estados e municípios. Já dá para fazer uma avaliação da importância desse recurso?
Dá, porque agora a gente tem, inclusive, os números, né, que foram aprovados ontem no Congresso Nacional, no caso da recomposição do FPE e do FPM, que é aquele fundo constitucional que é obrigatório, né? A União passa para os estados e para os municípios. No Brasil todo serão destinados 6,3 bilhões desse montante aí, 4,3 será para os municípios, e é uma recomposição importante porque a gente vem acompanhando as prefeituras se queixando de falta de recursos, né? De repasses, a queda no repasses e a dificuldade de pagar folha, de pagar instrumentalização da saúde, enfim, pagamento de piso. Há um leque de problemas que vem sendo levantado pelos prefeitos, apesar do Tribunal de Contas insistir de que as coisas não estão tão ruins assim, né? O Tribunal de Contas, recentemente, o conselheiro nominando Diniz, até falou que só 4 municípios tiveram perda real de FPM esse ano. Então, há essa guerra discursiva, né, entre a federação dos municípios e o Tribunal de Contas. E aí Jorge Coelho, inclusive, conversou com a gente hoje, dizendo que não é bem assim, que a situação não está boa. Tem muita conta para pagar e pouco dinheiro chegando. Vamos ouvir.
Nosso problema não é a questão nominal, é a questão de valores que aumentou da máquina pública. É valores que cresceu da educação, como o piso da educação, o próprio piso que é complemento da enfermagem que os municípios vão ter que cumprir, o aumento dos insumos da saúde, que ninguém fala, mas está estratosférico, os convênios federais na área de ação social que os municípios estão cumprindo, quer dizer, o município sufocou, o município não pode ficar com o mesmo valor de FPM do ano anterior, não, porque a gente tem um salário mínimo que tem uma recomposição todo ano, né? E esse ano teve um aumento significativo. Quando tem um aumento, é em escala, ele sobe, porque o salário não é só o salário mínimo.
Tá aí. E no caso do estado, né, há um repasse importante de FPE, vai ajudar, e também a recomposição do ICMS, né, no Brasil todo é 8,7 bilhões de reais, desses 2,4 bilhões vai para os municípios. É um dinheiro que foi perdido por conta da mudança da política de cobrança de ICMS sobre o combustível. A gente acompanhou essa briga, né, essa guerra o ano passado do então presidente Bolsonaro com os estados por conta da alíquota do ICMS. Houve também uma guerra discursiva muito grande, houve a mudança e por conta disso a Paraíba e vários estados, todos os estados brasileiros perderam. No caso da Paraíba, o estado disse que houve perdas de 580 milhões de reais. E aí ontem, com essa aprovação desse dinheiro, essa recomposição, como vem sido chamada, Paraíba vai receber 403, ou seja, não cobre tudo, mas dá pelo menos uma recompensa, né, pelo problema que foi gerado pelo governo anterior. E aí eu fui conversar também com o secretário da Fazenda, Marialvo Laureano, e aí ele esmiuçou esses valores, explicou melhor para a gente. Vamos ouvir.
O que eles vão pagar a gente agora é parte do que a gente perdeu em 2022. Nós perdemos, de agosto a dezembro de 2022, 580 milhões. E o governo federal está ressarcindo a gente 403 milhões. Desses 403 milhões, nós repassamos 25% para os municípios, na faixa de 101 milhões vão para o município. Agora, com relação ao FPE, então, além disso, o governo federal vai pagar para os estados a diferença do FPE de julho e agosto, diferença de julho e agosto de 2023 para 2022. Isso dá mais 93 milhões de reais que será também repassado para a gente. Tá bom? Então, fora os 403 milhões, não é I6, fora os 403 milhões, que desses 403, 101 milhões vai para os municípios. Então, fora isso, que é relativo ao ICMS perdido, que eles vão pagar, né? Dos 580 milhões, vão pagar 403 milhões, que foi perdido em 2022. Fora isso, o governo federal vai pagar a diferença do FPE, Fundo de Participação do Estado, de julho e agosto. Valores nominais e dá mais 93 milhões.
Tá aí, então agora é aguardar, né? O projeto foi aprovado no Congresso Nacional, vai para a sanção do presidente Lula, assim espera-se que sancione, né? Até para salvar estados e municípios, e aguardar chegar na conta, que é o que mais interessa, e que seja usado, inclusive, de forma responsável, né? Pelos gestores que estão se queixando de dificuldade para pagar as contas.
Depois de todo esse pires na mão.
Para o chororô, né?
Voltamos quase só para dizer tchau, mas acho que ainda cabe a última. Vamos. A última de hoje, Angélica.
É boa.
Termina o prazo hoje para os gestores apresentarem propostas de adesão ao novo PAC na área da saúde. O secretário adjunto de atenção primária do Ministério da Saúde, Felipe Proenço, deu um panorama aqui da Paraíba.
Isso, hoje tem que encerrar para novos equipamentos, né? De unidades básicas de saúde e também unidades odontológicas. E aí ele disse que até o momento, né? Até hoje pela manhã, tinham 83 unidades básicas de saúde inscritas, né? Municípios inscreveram essas unidades e 107 unidades odontológicas móveis. E essa informação foi dada hoje para a gente. Felipe Proença, secretário adjunto de atenção primária. Na segunda, a gente traz esse panorama de quantas foram, né, inscritas.
Obrigada, Angélica Nunes. Bom fim de semana.
Para todos nós.